Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. É uma alegria de poder estar com vocês aqui. Vou compartilhar um texto, uma passagem da Bíblia, do Novo Testamento, muito conhecida, mas justamente por isso muitas vezes meio maltratada ou deixada de lado. Obrigado, Francisco. Se trata de alguns versículos no Evangelho de João, capítulo 11, eu vou ler esses três versículos que serão o assunto central a ser tratado hoje. Versículo 25. Abram na sua Bíblia e marquem bem esses versículos. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê isso, Marta? Bota o seu nome aí. Crês isto? Marta respondeu: sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós muitas vezes nos escapa a profundidade e a importância das coisas reveladas pelo Senhor Jesus. Nós nos acostumamos tantas vezes de ouvir essas verdades, assim que elas fazem parte do nosso conhecimento intelectual e talvez até espiritual. E nós te pedimos que hoje possamos ter os olhos abertos para a profundidade daquelas coisas que tu nos revelaste. Algumas semanas atrás, nós meditamos sobre aquilo que o Senhor Jesus disse que ele nos revelou, que é o nome de Deus, o nome do Pai. E trouxeste glória através disso. Nós agradecemos de que a nossa fé não se baseia em opiniões nossas, em achismos humanos, em opiniões de teólogos ou de pessoas humanas, mas diretamente daquilo que Jesus nos revelou. E nós te pedimos que isso volte a ser realmente o fato glorioso nesta manhã. Nós te agradecemos que podemos colocar isso diante de ti e receber de ti iluminação pelo Espírito Santo e a glorificação de Jesus Cristo através do ministério desse teu Espírito Santo. Muito obrigado por isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, eu coloquei um pouquinho provocativo um título sobre essa mensagem. Será que essa mensagem de que Jesus é a ressurreição e a vida é algo que nos dias atuais ainda é relevante? O mundo, ele diz o seguinte: depois de nascer, somente temos uma certeza. Qual é? De que um dia teremos de morrer. Concordam com isso? Eu só tem um problema com isso. Que nós não temos somente, nós como cristãos, não temos somente esta certeza. E aí está toda a diferença entre um cristão de verdade e uma pessoa do mundo, porque o Evangelho diz: depois de morrer, ressuscitaremos. E faz toda a diferença de qual a nossa posição espiritual nesta vida em relação a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A posição que nós tomamos em relação a Jesus, enquanto estamos aqui neste corpo físico, vivendo aqui neste mundo, a posição que tomamos em relação a Jesus, ela faz toda a diferença. Se nós, todos nós ressuscitaremos, todos, vocês ouviram? Não só os crentes. Eu vou tratar disso depois. Porque João 5:28, ele diz: não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos, também o nosso, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Vocês captaram bem essa ideia? Quem falou isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Então, esses versículos, essa questão de Jesus ser a ressurreição e a vida, ela é relevante não somente nos dias de Maria e Marta e dos discípulos e de Jesus antes da crucificação, muito mais ainda depois da crucificação e ressurreição de Jesus, tanto que vocês veem que todos os primeiros sermões no livro de Atos, de alguma maneira, eles fazem referência a esse fato glorioso de que Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, é um assunto de extrema importância. Então, o mundo pode considerar esse assunto irrelevante porque não crê numa ressurreição após a morte. Então, para que gastar tempo considerar isso? Agora, nós que pela fé aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, em nossa vida consideramos essa revelação de Jesus a Marta de extrema relevância, fundamental para a nossa fé. Vamos considerar primeiro os pontos importantes desse testemunho de João e o Evangelho. Esse aí foi o último sinal. Vocês creem quem foi o autor do Evangelho de João? Tá dito, né? É João? É João? Quem está atrás? O que que o Evangelho de João escreve lá no capítulo 16? O Espírito vos guiará a toda verdade e me glorificará. Então, o verdadeiro autor é o Espírito Santo de Deus, que inspirou João. E essa inspiração, ela se baseia no quê? Num projeto, num propósito da Trindade, antes que houvesse mundo. Então, o Espírito Santo aqui, ele dirigiu o evangelista João a escrever esse evangelho, que foi o último a ser escrito, depois de já haver os três outros evangelhos, com uma finalidade. E essa finalidade é a de glorificar a pessoa de Jesus Cristo. E de que no final da leitura desse evangelho, você chegue à convicção, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi enviado por Deus, colocando a minha fé em Jesus Cristo, eu tenho vida eterna. Então, e por esse motivo, essa questão da vida é um assunto recorrente. Vocês vão encontrar poucos capítulos no Evangelho de João em que a vida eterna, a vida de comunhão com Deus, não é de alguma forma abordada. Então, nesse sentido, nós vamos então dar atenção agora para aquilo que o evangelista João escreveu sobre esse último sinal que o Espírito Santo fez ele escolher para mostrar. Foram 7 sinais que ele registrou no seu evangelho para, através deles, glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos ler. Abra a sua Bíblia no capítulo 11. Eu vou ler simplesmente e vou fazer alguns comentários ao longo dessa leitura, porque eu considero que vocês provavelmente conhecem bem essa história. Capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os próprios cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, que não estava na região, ele tinha voltado para a Galiléia, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Ele estava o quê? Muito doente. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, qual é a informação que Jesus deu aqui? Ele comentou isso e os seus discípulos ouviram isso. Ele disse: essa doença não vai acabar em morte. Ela vai acabar glorificando o meu nome, o nome de Deus que ele colocou em mim, será para a glória de Deus. Então, nós temos que, obviamente, ver que isso aqui estava sendo planejado e preparado por Deus no fundo desde a eternidade. E Deus permitiu que Lázaro ficasse doente e que ele morresse. Então é isso que Jesus está dizendo. Ela não vai acabar em morte. Ele não disse que ele vai morrer e eu vou ressuscitá-lo. Ele disse: olha, o final será a glorificação do nome de Deus Pai, que eu estou glorificando aqui, estou revelando aqui. Então, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quer dizer, vocês têm que lembrar de que ele não tinha um carro, um bólido, com o qual ele, com 200 km por hora, ele poderia ir para a Judeia. Ele estava lá, a pé, na Galiléia, teria que passar vários quilômetros caminhando com os seus discípulos de volta para Betânia. Então ele ficou mais 2 dias onde estava e ele ia gastar então um tempo até chegar lá. Depois desses 2 dias, ele disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Tinha um problema. Ele tinha sido ameaçado de morte e eles queriam, os judeus em Jerusalém queriam apedrejá-lo. Nós lemos isso no capítulo 10, no final do capítulo 10. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? É perigoso. Não vale a pena arriscar a vida e voltar para lá. Aí Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. O que ele está dizendo? Eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, e se eu decido, nós vamos voltar para a Judeia, nós estamos andando na luz. Não, eu não estou andando nas trevas, eu não estou me arriscando à toa. Agora é o dia de agir. Agora é o dia de fazer a obra de Deus. Isso vale para nós nos dias atuais. Entende? Enquanto nós temos oportunidade, nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós não podemos dizer: ah, mas deixa para daqui a 2 ou 3 meses. Não, no próximo encontro com essa pessoa, aí eu vou orar com ela, aí eu vou falar de Jesus para ela. Não, é hoje. É enquanto nós temos a luz. Nós podemos enxergar e aí nós podemos andar com segurança. Por quê? Porque nós temos em Jesus a luz do mundo. E ele... Quem estiver andando na luz, ele tem segurança, ele tem a sabedoria que vem da parte de Deus. Ele está debaixo dos olhos e dos cuidados de Deus. E agora ele acrescentou uma nova informação. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Eles pensaram e disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Quer dizer, eles entenderam mal isso aí, não? Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, meus discípulos, e aqueles discípulos que estariam lá na casa de Maria, Marta, Maria e Lázaro, eu me alegro por não ter estado lá. Pois agora vocês vão crer de fato, venham, vamos até ele. Ainda assim, Tomé, apelidado de gêmeo, o Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Esse Tomé sempre duvidando das coisas, não? Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Então, ele recebeu o recado de que ele estava doente. Ele gastou 2 dias lá até ter certeza de que ele tinha morrido. E depois ele se deslocou para a Judeia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Assim como nós fazemos. Não? Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Qual é a característica de Marta? Marta, nós conhecemos ela do Evangelho de João, de Lucas. É uma mulher que faz 5 coisas ao mesmo tempo. Não? Isso é o orgulho e a alegria e a característica dela. 5 coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem fazer isso. Mas as mulheres conseguem. Não? Então, Marta chegou. Agora, prestem bem atenção à maneira como ela se expressa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês perceberam em que posição ela falou isso para ele? Qual a posição dela? Olho no olho. Jesus, você errou. Você deixou Lázaro morrer. Ela assume aqui, a gente sente isso nas palavras dela, essa atitude de acusação. Ela diz: Jesus, você errou. Você deveria ter estado aqui. E aí ele não teria morrido. Porque nós já sabemos que quando estás presente, a pessoa não morre. E você teria intervindo. E ele não teria morrido. Agora você vê como os pensamentos humanos são diferentes dos pensamentos de Deus. Mas ela ainda acrescenta uma coisa que ameniza isso. Mas sei que mesmo agora que ele morreu, Deus lhe dará tudo que pedir. Então, Jesus, se você pedir, Lázaro vai voltar. De um lado, típico Marta, acusando Jesus, mas por outro lado, expressando a sua fé de que ele teria o poder, e tem o poder de devolver a vida a Lázaro. Então Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. E aí ela toma essa frase da mesma maneira como nós consolamos uns aos outros num funeral ou nós falamos com pessoas que estão passando pela perda de um ente querido. Ele vai ressuscitar. E você também. Né? E vai haver um reencontro. E ela levou isso simplesmente como isso. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar. Quando todos ressuscitarem, no último dia, ela dá até a data. Agora, diante disto, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Então, olha, é impressionante a concisão e a clareza e profundidade dessa declaração de Jesus. Então, qual é a primeira coisa que ele coloca? Qual é as duas primeiras palavras? Eu sou Joaquim. Eu sou João. Eu sou o quê? Esse eu sou é o nome de Deus, o Deus da aliança com Israel. O que, que ele está dizendo? Eu tenho o mesmo poder que o Deus da aliança. Eu sou. Então, gravem bem isso. Toda vez que no Evangelho de João, Jesus usar essas duas palavras, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor sobre vida e morte. É ou não é? Então, eu sou. E o que eu sou? A ressurreição. Eu tenho o poder de conceder vida eterna além de vida física. E este agora é o momento de manifestar publicamente esse poder que eu tenho. Então eu sou a ressurreição. Eu tenho o poder de agora, diante de vocês, diante dos seus olhos, Marta, diante dos seus olhos, Maria, eu tenho o poder de ressuscitar Lázaro. Eu tenho poder sobre a morte e ela que tem que soltar essa pessoa. E essa pessoa vai ouvir a minha voz. Olha, eu posso, como médico, posso dizer para vocês, depois que uma pessoa morreu, ela não ouve mais. Eu posso gritar com ela. Posso colocar um alto-falante no ouvido dela. Ela não vai ouvir. E muito menos obedecer. Eu sou a ressurreição. Eu tenho o poder de trazer o morto à vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A minha presença, Jesus está dizendo aqui, a minha presença concede vida física e espiritual a um morto. Isso é uma verdade central do Evangelho. Que Jesus é aquele que concede vida. Mas não somente a vida física, ela concede a vida espiritual. E nós temos que, depois eu já vou voltar a isso. E ele diz, então, quem crê em mim, viverá. De que vida ele está falando? Ele está vivo. De que vida ele está falando? Quem crê em mim, viverá. É a vida espiritual, a vida em comunhão com Deus. Tome o seguinte cuidado, vida eterna não significa a duração da vida. Ela é eterna, ela vai durar para sempre. Mas é uma qualidade de vida específica, que é a vida em comunhão com Deus. E essa vida eterna nós podemos desfrutar aqui enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. E a diferença entre o verdadeiro cristão e aquele que é do mundo é que o verdadeiro cristão, ele vive essa vida em comunhão com Deus Pai. E esta vida ele chama de vida espiritual. Mas isso só pode acontecer depois de um nascimento, ou então, se quiserem, depois de uma ressurreição. Então, na verdade, todos nós que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós passamos por uma ressurreição. Eu já vou voltar a isso. Então, pela fé em Cristo, eu recebo essa verdadeira vida junto com o perdão dos pecados, a restauração da comunhão com Deus Pai, e então um propósito, um projeto de vida de restauração da comunhão com Deus. Então, e ele diz ainda o seguinte: quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. O que, que ele está dizendo? Se ele morrer fisicamente, esse momento não vai interromper essa vida eterna, essa comunhão eterna com Deus. Por isso que é a vida eterna. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A morte física não interrompe a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus. Isso está bem claro. Olha, são tão poucas palavras. Eu tenho o poder de conceder vida. Eu sou a ressurreição. Eu concedo a vida e a vida, então a vida espiritual. Quem crê em mim terá essa vida. E ainda assim a morte não vai interromper esta vida. Lembre-se, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar com o morto. Ele vai falar com o morto e o morto vai obedecer. Então, ele está vivo. Então, qual é a convicção da sociedade moderna? Que com a morte tudo acabou. Não. A pessoa está viva. Na presença de Deus. E Jesus tem o poder de falar com a pessoa e a pessoa ouvir e obedecer. Então, mesmo depois de morrer, ele estará vivo. Vocês pegaram o sentido desse versículo. Agora ele diz ainda uma segunda frase: quem vive tendo recebido essa vida verdadeira espiritual em todas as quaisquer circunstâncias e crê em mim, confiando no poder sobrenatural divino de Jesus, jamais morrerá. Então ele está reforçando essa ideia de que a vida espiritual, ela não passa, não é interrompida pela nossa morte física. Então terá essa vida nele mesmo se o seu corpo físico passar pela morte física. Ele estará para sempre com Cristo, na presença de Deus Pai. E ele pergunta agora a Marta: Marta, você crê nisso? Bota o teu nome aí. Você crê isso? Pensa bem. E aí ela dá a confissão dela, que é a confissão que todos nós deveríamos dar diante da revelação desses fatos. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, aquele que veio, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Todo o Evangelho de João tem o propósito de nos levar a esta confissão e a esta convicção. João 20, 31 diz que ele escolheu estes sete sinais. Eles estão registrados para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Está claro? O que que ela respondeu? Foi exatamente isso. Ela disse: eu tenho a convicção de que tu és o Filho de Deus. E com isso, ela deu o testemunho da sua fé. E essa mesma fé, se nós a confessarmos nos dias atuais, 2025, ela nos concede a vida eterna, a comunhão para sempre com Deus. Agora vamos seguir na leitura. Então, em seguida, Marta voltou para casa. chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, ela caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Comparem com a frase da Marta. O que chama a atenção? É a mesma frase. Mas qual a posição de Maria? Ela está onde? De joelhos, em atitude de adoração. Não, Marta falou olho no olho. Maria se humilhou diante dele e somente expressou a tristeza do coração dela. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Ele viu diante disso chegar a hora dele agir. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Quer dizer, isso foi um lado do testemunho. Agora nós temos até as outras pessoas que viram o mesmo Jesus chorando. Outros, porém, disseram: esse homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Olha a acusação. Não, pô, ele poderia ter agido de maneira diferente. E ele, propositalmente, ainda ficou fazendo hora para que garantidamente Lázaro estivesse morto e sepultado. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. A própria, ela que tinha manifestado a sua fé em Cristo, ela agora está impedindo. Não queremos sentir esse mau cheiro, não. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Eu disse: você está agindo contrário à tua convicção de fé que você manifestou. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus mostra mais uma vez claramente: eu permiti essa morte e o sepultamento de Lázaro e a já decomposição do corpo de Lázaro para que eles creiam que eu sou realmente aquele, eu sou Deus. E então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Por que ele gritou? Por que gritou Lázaro? O que, que teria acontecido se ele simplesmente tivesse levantado a voz? Ressuscitai. Quem viria junto? Todos. Então aqui é um sinal E era especificamente Lázaro. Então ele falou Lázaro nominalmente. Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. E ele foi. E o versículo 46 diz: muitos dos judeus que estavam com Maria, interessante, né? Com Maria, creram em Jesus quando viram isto. Então Jesus manifestou a sua glória justamente neste fato. E ele ressuscitou especificamente Lázaro. Ele não usou aqui o poder de ressurreição geral. Que ele tinha esse poder, nós vemos quando ele morreu lá na cruz. Vocês lembram lá em Mateus, nos é relatado que houve um terremoto e as sepulturas se abriram. E o que veio depois? E muitos dos mortos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. Então a ressurreição geral não podia acontecer antes de Jesus ressuscitar. Por isso, Lázaro foi um sinal. Agora pense nas duas outras ressurreições que nos são relatadas nos evangelhos. A filha de Jairo, ela tinha acabado de morrer. Ela estava doente e enquanto Jesus já estava a caminho, ela veio a falecer. Então Jesus somente permitiu aos pais e aos três discípulos de estarem juntos quando ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim, ele já estava no caixão, eles estavam levando ele. E ele tocou no caixão e o ressuscitou e o devolveu à mãe. Foram poucas pessoas que viram. Aqui, esse era um sinal, olha, 4 dias já significa que realmente já entrou em decomposição. E ele tinha o poder. Ele falou, Lázaro ouviu, entendeu e obedeceu. Ele saiu dali, ele veio para fora. Então, eles rolaram essa pedra. Então, esse último sinal foi ao mesmo tempo um testemunho do poder de ressurreição, apontando para a ressurreição que aconteceria com Jesus, ele próprio, poucas semanas depois, quando ele foi crucificado e ressuscitou. Agora eu queria levar vocês para um rápido sobrevoo, você sabe, assim como o drone, assim, por cima do Evangelho de João, para vocês apreciarem a importância que esse evangelho deu a esse assunto da vida eterna. Vão abrindo lá. João 1, versículo 4. Aquele que é a palavra. Quem é esse aquele que é a palavra? Jesus. Antes de se tornar, de nascer lá em Belém e vir em carne. Aquele que é a palavra possuía a vida. Quando Deus soprou o ruach, o espírito, nas narinas de Adão, quem estava lá? Quem deu essa vida? É isso que ele está dizendo. Ele possuía a vida. Foi o próprio Jesus, estava lá com ele. E sua vida trouxe luz a todos, a todas aquelas pessoas que acreditaram. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, isso aqui é no prólogo, nas primeiras palavras do Evangelho de João. Ele já usa esse termo e ele está falando não somente da vida física, que Jesus tivesse vida física, mas lá na eternidade. E quando então houve a criação, ele é o autor da vida. Vocês sabem que, apesar de conseguirmos descrever muitas atividades da vida, no fundo nós não conseguimos definir o que é a vida. Ela não é somente reações químicas e químico-físicas. Não é somente interações biológicas. Ela é mais do que isso. E quem realmente faz ciência de maneira séria, ele tem que chegar a essa conclusão. Nós podemos juntar os elementos certos e tentar falar palavras mágicas sobre aquilo, mandar raios, trovões e um montão de coisa lá dentro. Não vai sair vida. Ele deu a vida, ele falou. Por isso Jesus é a palavra, o Logos. Ele falou e houve luz, houve criação de vida. E ele deu, e Adão se tornou um ser vivente. Foi um ser que tinha comunhão com Deus, porque Deus assoprou nele o sopro de vida. E quem estava lá presente é Jesus. Agora, esse termo vida, nesse sentido de vida espiritual que vai além da vida física, ela aparece 39 vezes no Evangelho de João. É um bocado de vezes. E vamos lá, por exemplo, João 3:14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Ele está falando aqui da sua crucificação. Ele diz que é necessário que ele seja crucificado para que aquele que crê nele tenha a vida eterna. E é o famoso versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que essa mesma relação que ele novamente expressou lá naqueles dois versículos fantásticos de João 11. João 3:36, ele diz: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E ele reforça isso pela negativa. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos para mais um. Na última oração de Jesus, Jesus nos dá a definição daquilo que é a vida eterna. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Olha, já naquela hora, antes da crucificação, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto. Gravem isso aí, é a definição do que o Evangelho de João entende por vida eterna. A vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Então são duas bases: conhecer o Deus verdadeiro através da revelação que Jesus Cristo, o Filho, trouxe, esse que foi enviado ao mundo. Gravem bem essa. É assim como a Bíblia traz algumas outras definições, essa aqui é a definição daquilo que é a vida eterna. Quer dizer, não é a duração dela, é a qualidade, é uma vida em comunhão com Deus. Agora, Jesus disse, eu sou a ressurreição. Esse assunto, Jesus já tratou, já tinha tratado. Marta conhecia isso, Maria conhecia isso, os discípulos conheciam isso. O que que diz em João 5:21? Pois assim como o Pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quer. Gravou bem? 21. E eu, 24, diz o seguinte: eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, Deus Pai, tem a vida eterna. O que está escrito? Teria a vida eterna? Terá a vida eterna? No momento em que ele coloca a sua fé em Deus, na palavra que Jesus traz, ele tem a vida eterna. Jamais será condenado. Por quê? Porque Jesus carregou os seus pecados lá sobre a cruz e morreu por eles. Mas ele passou da morte para a vida. Jesus ressuscitou. Nós recebemos a vida porque ele é a vida, ele ressuscitou. E o versículo seguinte, nós, normalmente diante da maravilha desse versículo 24, nós esquecemos o 25. O 25 diz, eu lhes asseguro, ou lhes digo em verdade, que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. Que mortos são esses? Os vivos lá com ele. Como é que nós estamos antes de ter colocado nossa fé em Cristo? Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, os mortos ouvirão. Ele diz que já chegou essa hora. Então, Pedro, João, Tiago, os discípulos, os 120 lá de, depois da ressurreição de Jesus, todos aqueles que creram, e nós, quando éramos mortos, sem comunhão com Deus, nós ouvimos a voz, nós cremos em Cristo, e com isto nós vivemos. Então, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, que ele tinha acabado de dizer no versículo 24, e aqueles que a ouvirem, viverão. Eles terão vida. O que que o Senhor Jesus, na segunda, aqueles que creem em mim, terão vida. Hã? Então, por quê? O Pai tem a vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Vocês creem, você crê isso? E concedeu a seu Filho, Jesus Cristo, igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Tá? Então, Jesus, ele diz, olha, eu tenho o poder de ressuscitar. Quando eu falo com as pessoas, ele está morto em seus delitos e pecados. Quando ele ouve e coloca sua fé em Cristo, ele vive. Então, o que que é isso? É ressuscitar. Ele ressuscitou dos mortos. Tá? Grave bem isso. Aqui os mortos são pessoas que fisicamente estão vivas, mas espiritualmente mortas para Deus. E não fiquem surpresos, ele continua. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos. Agora está falando de quem? Aqueles que estão no túmulo. Lázaro. Outros. Ouvirão a voz do Filho de Deus e o que farão? e ressuscitarão. Então, Lázaro foi um sinal de que realmente existe essa realidade. Veja, nós não vemos essa realidade diante de nós, de que a pessoa que morreu, que ela, na verdade, continua viva. Agora, quando toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a Jesus, quando a voz dele chegar, eles ouvirão e eles ressuscitarão. Então nós vivemos ainda na esperança desta ressurreição, que algum dia virá, em que soarão a trombeta, mas Jesus chamará. E chamará cada um daqueles que colocaram a sua fé em Cristo, nominalmente, assim como foi com Lázaro. E você vai ouvir. E você vai ressuscitar. E eu vou ressuscitar. Porque coloquei a minha fé em Cristo. Isso aí tem profundidade muito grande. Então, ele diz o seguinte: e ressuscitarão aqueles que fizeram o bem. Ressuscitarão para terem vida eterna. E se fazer o bem ainda inclui, inclusive, esse ter crido em Jesus Cristo. E aqueles que continuaram a fazer o mal, rejeitando Jesus, ressuscitarão para serem julgados. Então, todos ressuscitarão. Gravem bem isso. A ressurreição não é algo reservado para aqueles que creram em Jesus. O destino é outro. O destino é diferente. Então, João 6, vamos pular um pouquinho adiante. João 6,33. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá o quê? Vida ao mundo. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Olha, novamente, eu sou Deus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E no versículo 39 ele diz: e esta é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Olha, ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia para estarem com ele. João 6,68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Vocês veem a importância dessa palavra da vida, vida. O ladrão, João 10, só para encerrar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Você crê isso? Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida. E agora ele já diz: para tomá-la de volta. Ele diz: eu vou morrer lá na cruz, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Ninguém a tira de mim. Vejam as circunstâncias da morte de Jesus. Ele fisicamente não deveria ter tido estar morto naquela altura. Tanto que os soldados vieram e quebraram as pernas dos outros dois. Mas, e o oficial que viu Jesus morrer, depois de ter dito: está consumado, e ele entregou o Espírito. Ele não foi morto por causa da crucificação. Ele entregou a sua vida. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho a autoridade para entregá-la. Olha, eu não tenho esse poder. E as pessoas que eu conheci e que vi viver e morrer, eu também não vi ninguém que, por espontânea vontade, diz: eu agora entrego o meu espírito, e morre. Mas Jesus diz: eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Já recebeu essa vida pela fé em Cristo? O apóstolo Paulo escreve: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Você deixou de obedecer a Satanás, que estava no fundo governando sua vida. Agora, pela graça de Deus, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, diz o apóstolo Paulo, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. É a realidade para os efésios, para os filipenses, para todos aqueles que creram pelo ministério do apóstolo Paulo e dos apóstolos que então espalharam o evangelho, e é a realidade que está sendo realidade hoje para você, para mim, para nós, que estamos vivos nos dias atuais, fisicamente, a grande oportunidade de colocar a sua fé em Cristo, que é a eu sou, a ressurreição e a vida. Vocês veem que essas duas realidades quase sempre andam juntas: ressurreição e vida. Você já é o resultado, já está vivendo nesta nova realidade, ressurreto dos mortos em geral, para viver para sempre com Deus, mesmo depois da morte física, continuar em comunhão com Deus por toda a eternidade, estar para sempre com Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela profundidade dessa revelação que tu nos trazes. E nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo aquilo que foi esse ministério glorioso de Jesus, que agora tem toda a autoridade no céu e na terra. Tem autoridade sobre a vida e a morte. Aquele nos encontrou mortos nos nossos pecados, nos meus pecados, aqui durante essa minha vida. E nos deste a salvação, perdão dos pecados, purificação de uma mente pervertida e contrária a tudo que da tua vontade. E nos deste uma vida com o propósito de nos preparar para a eternidade contigo. Muito obrigado de que essas verdades, elas são a base de que nós temos essa certeza, que não somente um dia morreremos como todos morrem, mas que temos a viva esperança de estar para sempre vivos contigo na eternidade, e esperando pela ressurreição dos nossos corpos um dia quando tu nos chamares. Muito obrigado de que essas verdades, elas aparentemente não fazem parte do nosso dia a dia, mas elas são a realidade que transforma o nosso dia a dia numa vida de viva esperança em Cristo. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.